3 horas 36 minutos. Pleno emprego convive com abandono escolar. E de acordo com o Globo, Santa Catarina apresentou no primeiro trimestre deste ano uma taxa de desemprego de 3,8%. Um percentual um pouco acima dos 3,2% registrado no último trimestre de 2022, mas muito abaixo de 8,8% registrados nacionalmente, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Bom, com cerca de 88% da população empregada formalmente, o Estado vive uma situação de pleno emprego e tem uma das menores taxas de informalidade do país. Bom, sobre esse assunto, está conosco ao vivo o especialista em educação e CEO da Escola Start, Pedro Carnevale. Bem-vindo à CBN, Pedro.
Oi, Franciele, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês aí mais uma vez.
A gente fala de Santa Catarina porque está no topo dessa lista, né? Mas a realidade é em todo o país quase, e isso afeta também as universidades. Bom, Pedro, por que que com a facilidade de se encontrar emprego, os jovens acabam deixando mais distante os estudos?
Bom, isso aí é o que a gente costuma dizer sobre ponto de equilíbrio, né? Muitas vezes, como as pesquisas aí, os números apontam, os indicadores mostram para a gente, é um número confortável, digamos assim, de empregos disponíveis, acaba naturalmente gerando aí um certo desestímulo no que diz respeito à educação continuada. Ou seja, o profissional já está alocado no mercado de trabalho e às vezes entra naquela zona de conforto e entende que não há necessidade ou acaba não tendo motivação nem por que continuar se capacitando. Acaba sendo um cenário normal em busca ali daquele ponto de equilíbrio, onde a gente tem uma taxa de desemprego baixa e também consegue ter uma taxa de evasão escolar e manter a taxa de procura no aspecto da educação técnica também alto.
Uhum. Pedro, e como que o estado de Santa Catarina consegue se destacar em comparação com o restante do país?
Olha, o estado de Santa Catarina é um estado com uma população aí um pouco menor se comparado aos grandes centros aí, né? Principalmente região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, que acabam sofrendo um pouco mais com o desemprego. Santa Catarina há alguns anos vem exercendo políticas públicas nesse sentido, né, que promoveram aí a grande taxa de ocupação dos profissionais no mercado de trabalho, mas como eu sempre digo, isso não é um trabalho de curto prazo, né? Isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona. Então são políticas públicas implementadas aí ao longo de uma, talvez duas décadas, que vão dando resultados agora, e esses resultados vão aparecendo aí como se comparado aí à colheita dos frutos que foram plantados lá atrás. Então é razoável, mas é preciso de manutenção.
Pedro, isso pode ser considerado um ponto negativo ou positivo?
Olha, tem um ponto positivo e um ponto negativo dentro desse cenário, né? Como eu falei, O ideal é a busca pelo equilíbrio. Então, é óbvio que o ponto negativo é uma baixa taxa de desocupação, né, dos profissionais, E o ponto negativo é, não vou nem falar taxa de evasão, mas a baixa procura pela capacitação continuada. E eu acho que para a gente tentar dar, como se diz ali, encontrar esse ponto de equilíbrio, né, fazer essa comunhão entre esses dois pontos, eu acho que o principal fator é realmente políticas de parcerias entre ente público e ente privado.
Bom, Pedro, esses dias, conversando com o reitor da Universidade Federal do Paraná, ele comentou realmente que faltava um pouco mais de especialização para os alunos, e essa busca de especialização era justamente diretamente com o trabalho, muito menos com pesquisa. E por isso algumas universidades também têm alguns alunos saindo, buscando mais cursos para que ele fosse já direto ao mercado de trabalho. Você acredita que cursos online mais rápidos possam também ser mais procurados por esses estudantes?
Então, Franciele, a gente vive nesse momento uma espécie de transição sobre o aspecto metodológico educacional, né? Então, é fato, e já vem sendo dito isso aí há aproximadamente uma década, que os modelos convencionais de educação estão defasados quando a gente olha para o mercado de trabalho, principalmente as novas necessidades e novas tecnologias que surgiram nos últimos tempos. Então, hoje, principalmente o público mais jovem, ele não quer passar, seja 1 ano e meio ou 2 anos, numa educação técnica, onde ele vai aprender uma teoria em imensa quantidade que não chega a ser dispensável, mas da qual ele vai usar a menor parte no aspecto prático ali do exercício da profissão dele. Então, é natural que a procura pelos cursos livres, que são mais, digamos assim, direto ao ponto, estejam em alta nesse momento. E como é que a gente resolve isso? A gente precisa rever realmente os modelos educacionais para fins profissionais. Não que o aspecto acadêmico, a teoria, não seja importante. Sempre foi e sempre vai ser. Mas a gente precisa conseguir oferecer, principalmente, mais dinamismo na capacitação profissional desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que estão buscando se reciclar para dar continuidade e terem crescimento em suas carreiras profissionais.
Como incentivar para que ele continue estudando e também trabalhando? Porque às vezes parece até muito difícil para poder lidar com os dois ao mesmo tempo.
É um desafio sobre o aspecto tempo, né? De alguns anos para cá, parece que o dia de 24 horas tem menos tempo do que antigamente. E eu acho que também políticas públicas precisam ser implementadas. A gente tem alguns exemplos aí ao redor do Brasil de políticas públicas que incentivam os alunos em faixas etárias que têm uma grande alta na taxa de desemprego a estudarem com o incentivo de uma bolsa específica para que ele consiga dividir o seu tempo entre trabalho e estudo. Porque todo o tempo alocado no estudo, de alguma maneira, principalmente o profissional ou o estudante que precisa gerar receita imediatamente, ele investe esse tempo no estudo, onde ele poderia estar investindo esse tempo em trabalho, força de trabalho, para gerar receita para ele e para a sua família. Então, acho que políticas públicas nesse sentido, que apoiam financeira e economicamente o estudante, também são muito bem-vindas e funcionam para que ele frequente ali a sala de aula e dê continuidade aos seus estudos profissionais.
Quais são os outros pontos, Pedro, também que a gente pode abordar, né, com relação a isso?
Olha, tem alguns pontos aí que são bem interessantes a serem abordados, e um deles, inclusive, você tocou no ponto aí que está mencionado na pesquisa, que está ligado diretamente ao tempo de participação do aluno na sala de aula, né? Então, primeiro deles, carga horária. Muitas vezes o aluno que tem condições financeiras de subsidiar uma educação técnica ali de 1 ano e meio, 2 anos, ele tem condições financeiras, mas ele não tem tempo para isso. Por outro lado, se ele tem tempo, ele não tem condições financeiras. Então, precisamos encontrar um ponto de equilíbrio sobre esse aspecto. E no final das contas, os cursos de qualificação profissional de curta e média duração, que tem ali alguns entre 20 horas, 60 horas, outros vão até 120, 150 horas, mas são concluídos aí no máximo 6 meses, acabam sendo mais viáveis sobre o aspecto temporal e sobre o aspecto financeiro. Mas, novamente, para que isso seja feito em grande escala, o ente público precisa entrar em cena, de preferência em parceria com o ente privado, e aí entra o segundo ponto importante sobre esse aspecto. Essa eventual parceria entre o público e o privado é o que viabiliza, após a conclusão, né, desse curso específico profissional para esses alunos, o encaminhamento dele ao mercado de trabalho com acompanhamento através de, no primeiro momento, um estágio remunerado e, no segundo momento, a efetivação da contratação desse profissional, que era aluno num momento anterior recente.
Que conselho você dá também para os alunos, Pedro?
Bom, para quem está no mercado de trabalho, procure se especializar dentro da sua área. E quando eu digo se especializar, eu acho que não adianta correr na mesma direção que a maioria está correndo. Quanto mais diferenciação você consegue sobre o aspecto conhecimento, né, e agregar valor ao seu currículo, mais espaço você vai ter no mercado de trabalho. E hoje você consegue fazer isso, se não em todos, em quase todos os segmentos, através desses cursos de qualificação profissional rápida, que tem sim valor como certificação profissional em todo o território nacional. Eu acho que esse é um dos principais pontos. E para quem está fora do mercado de trabalho, é realmente investir em autoconhecimento e procurar entender o que pode ser feito melhor para que você cumpra as devidas etapas. Não adianta pensar que se você está buscando emprego nesse momento, que você tem uma super qualificação técnica, se você não consegue nem buscar o seu espaço no mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto é se perguntar o que eu posso fazer de melhor. Meu currículo está adequado? Eu estou conseguindo ter um comportamento atraente na entrevista de emprego? Porque antes de conseguir exercer, botar em prática o seu conhecimento técnico, ou seja, exercer a sua profissão, você precisa ser contratado. Essas duas vertentes aí são as principais para quem está fora e para quem está dentro.
Um bom currículo e também na hora da entrevista, né, Pedro? Precisa ter uma boa
Fundamental.
apresentação também.
Fundamental para conseguir cumprir a primeira etapa, que é ser contratado para quem está fora do mercado nesse momento.
Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Obrigado a você, Franciele. Um abraço a todos. Boa tarde.
Boa tarde. Nós conversamos com o especialista em educação e CEO da Escola Start, Pedro Carnevale.